seja bem-vindo ao Era Uma Vez um Podcast. E hoje vou contar para você uma história que foi pedida pelos ouvintes. Mari, Lucas, Ana Luísa, Ágata e Samuel. Ela se chama Os 101 Dálmatas, que foi escrita por Dori Smith e adaptada e narrada por mim, Carol Camanho. E tem a participação especial da minha filha. Mas antes, olha que mensagem mais linda que recebi da Luma e da Maria, que fazem parte do clube do podcast.
Olá, seja bem-vindo ao Era Uma Vez um Podcast. Meu nome é Luma, tenho 5 anos. Eu moro em Fortaleza. O que eu mais gosto de fazer é andar de patins. E minha história preferida será que eles voltam.
Olá, seja bem-vindo ao Era Uma Vez um Podcast. Meu nome é Maria Laje Carvalho Falcão, eu tenho 6 anos, eu moro em Timbiras, Maranhão, e a minha brincadeira favorita é andar de bike e também é andar de patins. E a minha história favorita é o macaco sem rabo.
Que legal que elas duas gostam de andar de patins, não é demais? Faça como a Luma e a Maria e entre para o reino mágico do Era Uma Vez um Podcast. O link está na descrição dessa história. Aliás, a história preferida da Maria é uma história exclusiva para quem é assinante. Bem, agora comece a imaginar. Vez, em um pequeno apartamento em Londres, bem perto do Regent's Park, vivia um dálmata chamado Pongo com seu dono Roger. Roger era um compositor e passava todos os dias, horas tocando novas músicas em seu piano. Pongo gostava de ouvir a música, mas às vezes ele achava a vida bastante monótona. Ele tinha certeza de que Roger seria muito mais feliz se encontrasse alguém. Pongo também tinha certeza de que ficaria mais feliz com uma companhia. Então, um dia, Roger levou Pongo para um passeio no parque. Passaram por uma bela jovem lendo perto do lago. Com ela estava a dálmata mais bonita que Pongo já tinha visto. Parecia bom demais para ser verdade. Porém, a mulher e sua dálmata estavam saindo de lá, e Pongo precisava agir rápido. Começou a latir, puxou a guia de Roger e o arrastou diretamente na frente da jovem mulher. Enrolou a guia em suas pernas e, antes que percebesse, todos caíram no lago. A mulher chamada Anita ficou assustada no começo, mas à medida que ela e Roger conversavam e riam, descobriram muitas afinidades entre si. Prenda, a dálmata de Anita e Pongo também notaram suas semelhanças. Os meses passaram, Roger e Anita se apaixonaram e logo se casaram. Junto com Pongo e Prenda, os recém-casados se mudaram para uma linda casa. Contrataram uma babá chamada Nana. Pongo não podia estar mais feliz. A vida estava longe de ser monótona agora. Então, uma manhã, Prenda teve uma notícia maravilhosa. Estavam esperando filhotes. Mas a celebração deles foi interrompida quando Cruella de Vil, uma malvada colega de trabalho de Anita, invadiu a casa. Ela estava vestida com um casaco de pele bem caro e carregava uma bolsa de pele. A mulher estava obcecada com a ideia de filhotes.
Anita, querida!
Ela cantarolou.
Onde estão eles? Os filhotes, com os pelos perfeitamente lindos.
Ah, vai demorar pelo menos 3 semanas, respondeu Anita. Prenda ouviu a conversa e chorou para Pongo. Ela quer os nossos filhotes. Vai ser impossível ela amá-los. Ai, Pongo! 3 semanas passaram rapidamente. E nesse tempo, a emoção cresceu em sua casa em Londres. Logo, babá Nana gritava.
Os filhotes estão aqui! Os filhotes estão aqui!
Pongo e Roger encontraram Prenda e Anita cercadas por 15 filhotes adoráveis. Pongo cheirou cada um deles enquanto Roger dançava pela sala.
15 filhotes! Que maravilha!
Exclamou Cruella mais uma vez invadindo a casa. Cruella arrancou ansiosamente o cobertor que cobria um dos filhotes. Mas no momento em que ela viu o pequeno dálmata, recuou com nojo.
São vira-latas! Eles não têm manchas!
Disse ela.
Não são vira-latas! Eles vão ter suas manchas! Espere e verá!
Exclamou Nana. O sorriso diabólico de Cruella voltou.
Neste caso, vou levar todos eles.
Enquanto Cruella começava a preencher um cheque, borrando tinta por todo lado, Roger viu a expressão triste de Anita. Ele balançou firmemente a cabeça.
Não vamos vender os filhotes. Nenhum único. E ponto final.
O sorriso de Cruella desapareceu, substituído por um sorriso zombeteiro. Ela estava furiosa. Rasgou o cheque e gritou.
Tudo bem, fiquem com essas bestinhas. Tanto faz para mim. Eu vou me vingar. Só esperem. Vocês vão se arrepender.
Prenda e Pongo ficaram aliviados. Roger tinha enfrentado Cruella e os filhotes estavam seguros. Semanas passaram. Os filhotes cresceram saudáveis e fortes. Pongo sorria toda vez que pensava nas personalidades completamente diferentes e adoráveis deles. Holly sempre estava com fome. Lucky sempre arrumava confusão. Penny e Pat nunca se separavam. E todos adoravam assistir a Patrulha Canina na televisão. Em uma noite de inverno, Babá Nana ofereceu-se para cuidar dos filhotes enquanto Roger e Anita levavam Pongo e Prenda para um passeio. Assim que ela colocou os pequenos para dormir, dois homens suspeitos chegaram à porta da frente.
Boa noite, senhora. Viemos inspecionar a fiação e os interruptores,
disse o mais alto. Nana não acreditou neles.
Vocês não vão entrar aqui. Vou chamar a polícia!
Gritou. Mas os dois bandidos empurraram Nana e sequestraram os filhotes. Quando voltaram para casa, Pongo e Prenda souberam o que havia acontecido e ficaram arrasados. Tinham certeza de que Cruella estava por trás disso. Mas sem qualquer prova, a polícia não podia fazer nada. Pongo percebeu que só restava uma esperança.
Prendinha, vamos fazer de tudo para tê-los de volta, disse. Há o latido ao luar. É a maneira mais rápida de espalhar notícias. Se os nossos filhotes estiverem em algum lugar da cidade, todos os cães de Londres saberão.
Então, naquela noite, durante o passeio noturno, Pongo e Prenda latiram e uivaram o mais alto que puderam para alertar todos os cães de Londres. Dos quintais aos telhados, os cães de Londres passaram a notícia para tentar ajudar Prenda e Pongo a encontrar seus filhotes.
Au, au, au!
A mensagem deles se espalhou longe. A quilômetros de distância, no campo sonolento, um velho cachorro pastor chamado Coronel ouviu os latidos distantes.
Parece um alerta. É de Londres. 15 poças manchadas foram roubadas,
disse confuso aos amigos. Um gato tigrado chamado Sargento Tibbs respondeu.
Coronel, senhor, duas noites atrás ouvi latidos de filhotes.
Ele se lembrou que vinham da mansão Deville. O coronel assentiu.
Bem, acho que é melhor investigarmos. Rápido, homem!
Sargento Tibbs saiu do celeiro em continência.
Sim, senhor! Imediatamente, senhor!
Sargento Tibbs se aproximou da mansão sombria e desmoronada e espiou com cuidado. Os dois criminosos, Horácio e Jasper, estavam sentados perto da lareira assistindo televisão. E espalhados pelo chão ao redor deles estavam 99 filhotes dálmata.
Psiu! Você é um dos 15 filhotes roubados?
Tibbs perguntou a um deles.
Eles estão ali,
respondeu um filhote, apontando para a televisão. Sargento Tibbs rapidamente contou todos os 15 filhotes. Ele correu de volta para relatar ao coronel. Usando o latido ao luar, o coronel enviou a notícia para Pongo e Prenda. Os olhos de Pongo se arregalaram ao ouvir que os filhotes estavam sendo mantidos prisioneiros na mansão Deville. Ele e Prenda deixaram sua casa e seguiram para o norte para encontrá-los. Prenda estava muito preocupada, pois sabia que Cruella estava por trás do sequestro. Quem sabia quais planos malévolos aquela mulher tinha em mente? Ela esperava que não fosse tarde demais. Enquanto isso, Sargento Tibbs correu de volta à mansão para tentar ajudar os filhotes a escapar. Assim que chegou, Cruella irrompeu gritando com Horácio e Jasper.
Eu ordeno que isso tenha que ser feito hoje à noite!
Cruella queria transformar os filhotes em casacos de pele.
Façam logo! Voltarei de manhã e é melhor que o trabalho esteja feito!
Assim que Cruella saiu, Sargento Tibbs aproveitou a oportunidade. Se ele não se apressasse, todos os 99 filhotes estariam em apuros. Ele sussurrou por um buraco na parede.
Psiu! Crianças, me sigam!
Um por um, os filhotes escaparam pelo buraco. O último filhote estava escapando quando Jasper se virou.
Horácio, olhe! Eles fugiram!
Ele gritou. Os dois criminosos perseguiram os filhotes pela mansão e, eventualmente, os encurralaram na sala de estar. Sargento Tibbs tentou proteger os dálmatas, mas era pequeno demais para proteger todos os 99. Justo quando Jasper estava levantando um cacetete para golpear, Pongo e Prenda irromperam pela janela. Eles rosnaram e latiram, lutando contra os criminosos enquanto os filhotes escapavam para o celeiro. Logo, Pongo e Prenda também correram para longe. Em segurança no celeiro, Prenda acariciou todos os seus queridos filhotes. Mas agora tinha mais do que apenas eles para proteger. Pongo olhou pela janela para a paisagem coberta de neve e tinha certeza de que Horácio e Jasper viriam atrás deles. Isso significava que Cruella estaria logo atrás. Era arriscado, mas só havia uma escolha.
Temos que voltar para Londres de alguma forma, falou Pongo. Prendinha, vamos levá-los para casa conosco, todos eles.
Enfrentando o frio amargo, Pongo e Prenda lideraram os 99 filhotes através do gelo e da neve de volta a Londres. Foi uma jornada longa e lenta, e os filhotes ficaram com frio e cansados. No caminho, um Cocker Spaniel amigável ofereceu-lhes abrigo em um celeiro de laticínios para se aquecerem. Eles estavam a quilômetros da mansão Deville agora, mas ainda não estavam seguros. Pois, de alguma forma, Cruella tinha seguido seus rastros e estava do lado de fora. Felizmente, um cão labrador preto arranjou uma carona para Londres em um caminhão.
Mas, Pongo, lá está a Cruella!
Apontou Prenda.
Como chegaremos ao caminhão?
Então Pongo viu que alguns dos filhotes tinham se sujado em uma pilha de fuligem da lareira. Ele teve uma ótima ideia e começou a se sujar também.
Olhem, eu sou um labrador!
Comemorou.
Vamos, crianças!
Um dos filhotes sorriu.
Sempre quis ficar suja.
Logo, o caminhão estava pronto para partir para Londres. Pongo rapidamente sujou cada um dos filhotes na fuligem. Então, ele e Prenda carregaram eles um por um para o caminhão. O disfarce deles funcionou. Cruella os viu e pensou que eram filhotes de labrador preto. Mas quando Prenda e Pongo estavam carregando o último filhote, um monte de neve caiu sobre ele, limpando a fuligem. Cruella viu o filhote limpo e soube que os tinha encontrado.
Ah, lá vão eles!
Ela gritou enquanto o caminhão partia. Cruella estava furiosa. Descontrolada, bateu seu carro no lado do caminhão. Queria fazê-los sair da estrada. O caminhão de mudança balançava na beira de um barranco. Estava prestes a tombar. Do nada, Horácio e Jasper vieram escorregando pela colina. Estavam tentando alcançar o caminhão, mas bateram no carro de Cruella. Os vilões caíram ladeira abaixo, escorregando e deslizando até baterem lá embaixo. Cruella saiu do destroço e gritou:
"Seus tolos!"
Pongo e Prenda suspiraram. Estavam a salvo, afinal. De volta em casa em Londres, Roger e Anita estavam muito tristes. Primeiro, seus filhotes foram roubados. E agora, Pongo e Prenda estavam desaparecidos. Mas, de repente, Pongo, Prenda e os filhotes entraram na sala. Roger e Anita estavam radiantes, até perceberem todos os filhotes. Roger, Anita e a babá Nana começaram a contar.
101, disse Anita. O que faremos com eles?
Roger sorriu. Vamos ficar com eles. Vamos comprar um lugar grande no campo. Teremos uma plantação de dálmatas. E foi exatamente o que fizeram. Fim. E aí, gostou dessa história?
Eu adorei! E você já sabe que todo dia 7 e 17 tem história nova por aqui, né? Então aperte o botão de seguir do Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music ou no seu aplicativo de podcast favorito para não perder mais nenhuma história. E se o Era Uma Vez um Podcast já ajudou você de alguma forma, considere apoiar financeiramente entrando para o clube, o reino mágico do Era Uma Vez um Podcast, e fazer com que o podcast se mantenha por muitos e muitos anos. Além disso, você também terá acesso a histórias exclusivas, versões mais calmas e relaxantes, perfeitas para a hora de dormir, meditações, acesso antecipado e muito mais. Além de poder também ouvir sua voz por aqui, que nem a da Luma e da Maria, que tal? Para entrar para o clube e assim apoiar o podcast, é só clicar no link que tem na descrição dessa história. E para mais informações, é só ir no site eraumavezumpodcast.com.br/clube. Te vejo por lá. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.